bem. Bem, companheiros, eu vi aí a agonia do pessoal para pegar um copinho d'água aí. Eu fico imaginando a fome que também vocês já estão. Mas eu quero cumprimentar o nosso querido governador Cid Gomes e dizer para vocês que possivelmente o Nordeste tenha eleito em 2010 a melhor safra de governadores que o Nordeste já teve, todos jovens, todos muito inteligentes, todos muito preparados, e essa é a convicção que eu tenho de que o Nordeste brasileiro nunca mais voltará a ter a sua imagem apenas mostrada pela miséria, pela desnutrição, pelo analfabetismo. É a certeza de companheiros como esse que vocês elegeram aqui. E eu agradeço de coração a eleição, a reeleição do Cid, agradeço de coração a eleição da companheira Dilma e agradeço de coração a eleição dos senadores que vocês elegeram e me fizeram um favor tremendo. Então eu sou agradecido. Quero cumprimentar o deputado Domingos Filho, presidente da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro senador Inácio Arruda. Quero cumprimentar os dois senadores recém-eleitos, Eunício Oliveira e José Pimentel. Quero cumprimentar os deputados Ariosto Holanda, Chico Lopes, Eugênio Rabelo, José Ayrton e José Guimarães. Quero cumprimentar os deputados eleitos que ainda não tomaram posse, Antônio Baumã e João Ananias. Quero cumprimentar o prefeito Otto Luiz de Oliveira Góes de Calcaia. E quero cumprimentar o querido prefeito Walter Ramos de Araújo Júnior de São Gonçalo do Amarante. Quero cumprimentar o vereador Danilo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Calcaia. Quero cumprimentar a palavra mais importante dada aqui hoje, o nosso querido companheiro Zé Sérgio Gabriele, que ontem a companheira Dilma confirmou a continuidade dele na presidência da Petrobras. Quero cumprimentar o companheiro Marco Antônio Almeida, secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Quero cumprimentar o Paulo Roberto Costa, diretor da área de abastecimento da Petrobras. Quero cumprimentar o companheiro Sérgio Machado, presidente da Transpet. Quero cumprimentar a Liliane Brasileiro, presidente da Associação de Prefeitos do Estado do Ceará. Quero cumprimentar o companheiro Marcondes Muniz Araújo, representante da FUP. Quero cumprimentar o companheiro Dourado Tapeba, coordenador executivo de articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Quero cumprimentar os secretários municipais, os vereadores. Quero cumprimentar os companheiros representantes dos povos indígenas aqui presentes. Quero cumprimentar os representantes das empresas construtoras. Quero cumprimentar os companheiros jornalistas. Quero cumprimentar homens e mulheres do estado do Ceará. E eu prometo falar muito pouco, porque o Zé Sérgio Gabriele já disse o que eu queria ouvir, que foi o compromisso da Petrobras de que essa refinaria vai sair aqui em Calcaia, sabe? E, bem, o que é importante, companheiros? Eu, na verdade, acho que o Gabriele deve estar meio chateado comigo, porque não era normal a gente dar trabalho para o presidente da Petrobras faltando 2 dias para terminar o mandato do presidente da República. Acontece que eu acho que política não é feita apenas de realizações. Política também é feita de gestos. E eu precisava fazer esse gesto de voltar ao Ceará para poder assumir com o governador Cid, com o companheiro Gabriele, com o povo do Ceará e com o povo do Brasil o compromisso final de que o Ceará finalmente terá a tão sonhada refinaria que tanta gente prometeu e que não conseguiram fazer. Eu queria lembrar a vocês que não é uma refinaria no Ceará, é uma refinaria no Ceará, uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria no Maranhão, uma refinaria no Rio Grande do Norte e uma outra refinaria no Rio de Janeiro. Na verdade, é importante lembrar, e é bom dizer na frente da diretoria da Petrobras, que há 7 anos atrás, quando a gente conversava com a Petrobras, eles diziam que o Brasil não precisava de mais refinaria. E engolir a língua, porque vou fazer 5 refinarias agora. Obviamente que duas delas é por conta da descoberta do pré-sal. Sobretudo a de Fortaleza e a do Maranhão é por conta da descoberta do pré-sal. E como a gente não quer exportar óleo cru para ser refinado em outro país, a gente quer refiná-lo aqui e quer exportar produto com mais valor agregado para trazer mais dinheiro para o povo brasileiro. A segunda coisa importante é que uma refinaria, por si só, ela leva de 5 a 6 anos para ser construída. Nós aqui começamos hoje o processo de investigação geotécnica para análise de implantação da refinaria Prêmio. Eu estou lendo ali. Eu jamais falaria geotécnica se eu não estivesse lendo. Mas é para fazer um estudo de solo. Já foram feitos dos 500 e poucos buracos, já foram feitos 300, falta mais 200. Ainda tem problema no terreno que falta acertar direitinho. E eu queria sugerir ao governador Cid Gomes e ao companheiro Gabriele que fizesse um calendário de etapas de cada coisa a partir do ano de 2010, para que a presidenta Dilma estivesse na sua mesa, para que a ministra do Meio Ambiente estivesse na sua mesa, para que o Ibama estivesse na sua mesa, para que todo mundo acompanhasse cada passo, os senadores tivessem, porque às vezes a gente vem aqui fazer as coisas, a gente pensa que está tudo bom, daqui a pouco para na mão de um companheiro do Ibama, ou para na mão de um companheiro da FUNAI, ou passa na mão de um cara do Ministério Público, ou passa na mão de qualquer pessoa, e essa obra para, e quando a gente pensa que vai inaugurar, ela nem começou. Então é importante que vocês façam um calendário de compromisso. Quando é que o terreno vai estar finalmente legalizado e pronto? Quando é que vai ser contratado um acordo com o povo indígena? Quando é que vai ter um acordo com a FUNAI? Quando é que o Ibama vai dar licença prêmio? Quando é que vai fazer licitação da terraplanagem? Porque tudo isso, a Petrobras, através da sua presidente, do seu diretor, o governador, através do seu secretário, e a presidenta Dilma, através do ministério, precisam acompanhar e mensalmente tuitarem entre vocês para que a gente possa saber como é que anda a obra. E o prefeito que é mais interessado, fique de olho. Pois bem, ô menino, está voando meu discurso aqui, ó. Ô, considera. Eu pedi não recolher. Bem, conversa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que me fez vir aqui, é o compromisso dessa refinaria. Quando eu assumi a presidência, eu sei que há muito tempo, não foram poucos os políticos cearenses que prometeram uma refinaria. Os mais velhos devem se lembrar. Qualquer candidato a governador dizia: eu vou fazer a transposição da vaga do Rio São Francisco. Eu vou fazer uma refinaria. Eu nunca prometi. Eu disse agora numa entrevista que o Cid estava vendo da entrevista, que em 1998 ou 2002, os deputados da oposição, a mim naquela época, fizeram uma nota de repúdio a mim porque eu vim a Fortaleza e não quis assumir o compromisso de fazer a transposição das águas do São Francisco, porque eu não faria promessa sem saber o tamanho da coisa que eu ia fazer. Então, eu, se tiver alguém, por favor, presidente da Assembleia, se ainda tiver lá um voto de protesto contra mim, tire, anule ele, por favor, que eu não mereço isso, meu filho. Eu não mereço isso. Ou seja, é importante lembrar que o Cid disse bem, esse canal do São Francisco, em 1847, o imperador pensou em fazê-lo. E nunca deixaram. Nunca deixaram porque de vez em quando dizia, não, o rio é da Bahia, não pode ser feito. Aí dizia, o rio é de Minas Gerais, não pode ser feito. Ah, porque o rio é de Alagoas, não pode ser feito. Porque tinha Estado doadores e Estado receptores. Ora, não tem nem doador, nem receptor. O rio é do Brasil, de 190 milhões de brasileiros, e nós achamos que é justo que todo mundo tenha o direito de beber um pote d'água. Eu lembro que aqui nesse estado vinha candidato a presidente e com a maior cara lambida dizia para os seus amigos aqui, eu vou fazer a transposição. Aí pegava o avião e ia para a Bahia. A ACM era contra. Ele dizia, eu não vou fazer a transposição. Aí ia para Paraíba, dizia, eu vou fazer a transposição. Chegava em Alagoas, eu não vou fazer a transposição. Ia no Rio Grande do Norte e dizia, eu vou fazer a transposição. Chegava em Sergipe, eu não vou fazer a transposição. Eu nunca disse, porque eu não tenho duas caras. Essa cara bonita que vocês estão vendo é única. É única. E é a melhor que a dona Lindu conseguiu colocar no mundo. Então, eu não prometi, eu teve esse projeto a dois companheiros. Primeiro, a mais companheira, a Dom Pedro. Adão Pedro, como eu acredito toda a vida, ele deve estar lá, tá vendo a gente fazer o que nem o imperador conseguiu fazer, o Lulinha de Caetés está fazendo. É para o imperador saber a força de Caetés. Mas eu devo esse projeto, Cid, quero fazer aqui homenagem. Primeiro ao Zé Alencar, o nosso querido vice-presidente, que se pudesse estaria aqui conosco. Mas ele foi o primeiro a enfrentar os desafios de convencer as pessoas que eram contra para a gente fazer a transposição. E ele trabalhou muito. Depois, eu devo isso a um outro companheiro que eu prezo muito, que é o companheiro Ciro Gomes, que era ministro da Integração. Foi o Ciro que elaborou melhor o projeto, que fez o debate, que enfrentou até o bispo que entrou em greve de fome, disse um monte de desaforo e com razão, e agora eu posso dizer para vocês, eu quero estar vivo em 2012 para que quando a Dilma, o Cid e os governadores do Nordeste forem inaugurar, eu quero tomar o primeiro copo d'água da transposição das águas do Rio São Francisco. Em 2012 estará pronto. E ainda um Cid muito esperto que é, porque uma família só ter Cid e Ciro não é fácil. Ou seja, muito esperto que é, já apresentou no parque 2 um tal de um arco de água daqui para Fortaleza. Cinturão. É cinturão. É para atender, rapaz, vai ter mais água aqui no Ceará do que em Garanhuns. Não é possível. Então, essa é uma obra que a gente deve também, e muito ao companheiro Ciro Gomes. Da mesma forma, a Transnordestina. Eu lembro que na campanha de 89, eu vim no Crato fazer um comício com o doutor Miguel Arraes. E na volta para Pernambuco, o Arraes falou, Lula, se você ganhar as eleições, termine essa Transnordestina. Eu nem sabia que tinha Transnordestina. Aí eu fui me interessar. Aí eu fiquei sabendo também que tinha muita gente que prometia. Muita gente, mas não fazia. Eu nunca tinha prometido. Mas eu falei, vai dar para fazer. Chamei outro companheiro, também cearense, também irmão do Cid, o Ciro Gomes. Falei, Ciro, me prepara a engenharia financeira para fazer essa Transnordestina. O Ciro levou mais de 2 anos trabalhando a proposta da Transnordestina. Já era para ela estar pronta, mas é tanto processo, é tanta gente querendo evitar que a gente faça, que hoje nós estamos com 12 mil trabalhadores trabalhando, e se Deus quiser, em 2012, qualquer cearense vai poder pegar um trem aqui em Pecém, chegar lá em Suape, porque essa ferrovia tem que transportar passageiro também. Não é só carga, não. É transportar ser humano. E agora ela está a todo vapor, não tem mais problema em nenhum estado, e agora é só trabalho. Quem quiser ver, é só ir à Missão Velha para ver o que está acontecendo. E essa é outra obra que a gente deve também ao nosso querido companheiro Ciro Gomes, que foi o companheiro que fez a engenharia econômica para a gente poder fazer essa ferrovia. Bem, uma terceira obra que eu acho que é importante para o Nordeste brasileiro e que não conta é uma siderúrgica que já está num processo de supressão vegetal. Não me pergunte o que é, que eu não sei. Mas tem uma tal de uma supressão vegetal que está sendo estudado pelo meio ambiente, e depois que estiver pronta a supressão vegetal, aí vai começar a fazer os buracos que tiver que fazer. Mas o que é importante é que já tem o compromisso, já tem o sócio, já tem o terreno e já tem a disposição. Então o Ceará, que não tinha água, vai ter a transposição. Que não tinha refinaria, vai ter a Prêmio. A Prêmio, sabe por que chama Prêmio? Porque é gasolina de melhor qualidade do que aquela até então produzida no Brasil. E olha, é verdade, é isso? É isso? É isso, vai ser diesel de maior qualidade, que dá até para beber, de tão bom que é. Ou seja, bem, aí o Ceará, que não estava com ferrovia, vai ter a ferrovia, né? Então nós temos refinaria, ferrovia, siderurgia e a Transnordestina. É isso, então veja, e a água. Então veja, e os catadores respeitados pra caramba. Nunca foram tão respeitados os catadores. Aliás, você poderia fazer um convênio com os catadores de material reciclável para eles ajudar a matar mosquito da dengue nos estados. Porque, olha, se prepare para a dengue, gente. A dengue, não adianta ficar depois culpando o governador. Porque cada um tem que limpar a sua casa. Não pode ter água parada. Cada um. Não adianta um vizinho fazer e o outro não fazer. Todos têm que fazer. E aí eu acho que calpão, pneu velho, garrafa, vaso que tem coisa, qualquer coisa. Até a água que o cachorrinho bebe, ele bebeu, joga fora e coloca outra vez. Não deixe lá não. Pelo amor de Deus, gente. Então, eu acho que a gente tem uma série de coisas. Mas uma coisa que não estava nem no meu discurso, nem do Cid, é que eu vi uma jovem aí, um jovem com um papelzinho ProUni. O ProUni, veja uma coisa, gente, ironia do destino. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu e o Zé Alencar somos o primeiro presidente e o primeiro vice-presidente da história do Brasil que não temos diploma universitário. Todos tiveram. Tinha gente que tinha um pacotão de diplomas. Ou seja, e eu, Zé Alencar, vamos terminar o nosso mandato sábado, passando para a história como os dois sem diploma que mais fizeram universidade neste país, que mais fizemos escolas técnicas neste país, que tiramos o orçamento da educação de 20 bilhões para 70 bilhões de reais. Já temos 10 mil escolas de tempo integral neste país, com mais de 2 milhões de jovens estudando mais de 9 horas, inclusive estudando música. Nós temos o ProUni com 750 mil alunos. Eu tive a honra de participar da primeira formatura dos primeiros 400 médicos do ProUni, meninos jovens, negros, da periferia e pobres desse país, fazendo medicina, jornalismo, ou seja, de tudo que vocês possam imaginar. Nós fizemos o ReUni e uma coisa importante é que o Nordeste brasileiro quadruplicou. O Nordeste tinha 2,7% de doutores. Já estamos com 10% e nós queremos chegar a 30% de doutores aqui. Porque o meu lema é o seguinte: eu não quero tirar nada de nenhum estado do Sul. Eu não quero tirar nada de nenhum estado do Sudeste. Eu quero que São Paulo continue grande e crescendo, quero que o Rio Grande do Sul continue grande e crescendo. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade e o Norte a mesma oportunidade. Quanto mais o Nordeste crescer, mais os estados do Sul vão crescer também. Porque ao invés de ter miseráveis gastando pé com a pagata aqui no sertão, a gente vai ter brasileiro e brasileira, cidadão, ganhando salário e podendo consumir as coisas produzidas no Brasil inteiro. Ou seja, no fundo, no fundo, nós queremos dizer, nós nordestinos queremos ainda ser pedreiros, mas queremos mais. Nós também queremos ser engenheiros, nós queremos ser médicos, nós queremos ter uma participação nesse bolo brasileiro. E é isso que está acontecendo no nosso Nordeste. Posso garantir a vocês, pelo que eu conheço da minha companheira Dilma Rousseff, a nossa presidenta, que ela vai fazer com esse moço aqui uma parceria extraordinária e o Ceará vai continuar tendo uma participação no PAC fantástica. Porque o Nordeste aprendeu a gostar de coisa boa. O Nordeste aprendeu a gostar de coisa boa. Aquele negócio de dizer que pobre não gosta de luxo é bobagem. Bobagem. O cara está na sua mansão tomando uísque 20 não sei quantos anos. E ele fala, pobre não gosta disso, pobre gosta de pinga pura. Aqui, ó. Aqui. É verdade. É verdade. Pobre gosta de coisa boa. Você acha que... É que a gente não conhece escargot. Mas coloca escargot e um prato de feijão com farinha pra ver se a gente não escolhe logo escargot. Então esse negócio de que pobre se contenta com pouco é mentira, gente. Isso é coisa daqueles que exploraram a gente a vida inteira. Eles têm que saber que depois da passagem do Lula na presidência, o povo aprendeu a gostar de coisa boa. E mais ainda, o povo aprendeu que pode chegar lá. O povo não quer ser mais tratado, sabe? Porque antigamente dizia, ah, os formadores de opinião... Ah, vou eleger o Cid. Os formadores de opinião vão eleger o Lula. Eu, se dependesse de formador de opinião, não tinha um voto. Porque todos escrevem contra mim. Agora, o meu formador de opinião é um catador de papel. É o índio. É uma professora. É um médico. É um pedreiro. É um engenheiro. É um profissional liberal. É os empresários brasileiros que pensam nesse país. Esses são os meus formadores de opinião pública. E, portanto, eu quero agradecer do fundo do coração o carinho que vocês tiveram comigo nesses 8 anos. E pedir para vocês tratarem a Dilma e tratarem esse moço com o mesmo respeito que vocês me trataram. Porque eu passei a vida inteira tendo que provar que um metalúrgico tinha competência para governar. E a Dilma, igual a mim, ela tem que provar que uma mulher não nasceu apenas para arrumar cama ou lavar louça, que a mulher pode governar este país. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.